como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim. E agora tão distante, sem amor. Vá dormir e sonhe.
Be careful of mankind. They'll make you promises today, but tomorrow they change their mind.
Da saúde ultrapassa a marca de 35 mil bolsas em áreas prioritárias.
Você vai ouvir também proteção ambiental.
Fundo Amazônia destina 80 milhões de reais para fortalecer a produção sustentável de comunidades da Amazônia.
E BNDES aprova em um mês 1 bilhão e 300 milhões de reais para a renovação da frota de caminhões. André de Barros Lima.
O programa tem como objetivo apoiar a compra de caminhões novos, mais eficientes e menos poluentes, que cumpram os requisitos ambientais definidos pelo governo federal.
E ainda vamos conhecer iniciativas que promovem o desenvolvimento regional nas bacias hidrográficas.
Somente os projetos de irrigação mantidos pela Codevasf produzem mais de 8 bilhões de reais ao ano e são responsáveis por 356 mil empregos diretos.
Quem conversa com a gente é Lucas Felipe de Oliveira, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanha a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na TV aberta.
O Ministério da Saúde publicou editais para reforçar o atendimento de médicos especialistas no Sistema Único de Saúde.
Serão recrutados 900 especialistas em diversas áreas.
Também foram abertas vagas para residência médica em diversas especialidades.
O investimento chega a 3 bilhões de reais.
O novo edital oferece 4 mil novas bolsas para 2026. São 3 mil vagas para residência médica e outras mil para áreas multiprofissionais, como enfermagem e psicologia. Esse volume de vagas é 13 vezes superior ao que era ofertado em 2021 e representa o maior número da série histórica. Com esse avanço, o Ministério da Saúde ultrapassa a marca de 35 mil bolsas em áreas prioritárias, como garante o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Ele precisa de muito mais médico, família e comunidade, precisa muito mais anestesiologista, precisa de muito mais cirurgião. Então, você acaba regulando, induzindo isso através do número de vagas de residência que são ofertadas. Então, migra com que esses profissionais vá para as especialidades.
Outro reforço vem do edital Mais Médicos Especialistas, com a seleção de 900 profissionais. Eles serão distribuídos em 16 especialidades, como cirurgia geral e ginecologia, para atuar em regiões remotas e de maior vulnerabilidade. O objetivo é chegar a 1.500 especialistas no programa, garantindo assistência onde o déficit de atendimento é histórico. O presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Arthur Chiouro, fala da importância desse edital.
Nós temos ainda essa necessidade da distribuição regional. Então, este movimento vai fazer com que a gente tenha profissionais cada vez mais qualificados, não apenas para os nossos hospitais universitários, mas para as secretarias municipais, para as secretarias estaduais, para o SUS, que é isso que a gente precisa.
O representante do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Rodrigo Lacerda, falou do impacto dessa seleção para o atendimento especializado nos municípios.
Que a gente, de fato, garanta aquilo que a gente almeja de dentro da política do Agora Tem Especialista, que é proporcionar e facilitar procedimentos para aqueles que mais necessitam do Sistema Único de Saúde.
Profissionais de saúde interessados em uma das vagas podem se inscrever a partir de hoje e até o dia 19 de fevereiro. Para saber mais detalhes do edital, é só acessar gov.br/saúde. Reportagem Cleide Lopes.
O Sistema Único de Saúde passa a oferecer remédio que protege da bronquiolite.
É o Nirsevimab. São 300 mil doses que serão oferecidas a recém-nascidos prematuros ou bebês com até 23 meses de vida que possuem comorbidades.
Neste mês de fevereiro, todos os estados foram abastecidos com o medicamento, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O Nirsevimab é um anticorpo pronto que protege imediatamente a criança contra as formas graves da doença assim que ela recebe. O Ministério da Saúde já distribuiu 300 mil doses para todos os estados. Está tudo pronto para a gente salvar mais vidas pelo SUS.
O SUS também oferece vacina para todas as gestantes a partir da 28ª semana, que também protege o bebê contra o vírus sincicial respiratório, que é responsável pela maioria dos casos de pneumonia e bronquiolite.
Infraestrutura, segurança hídrica, agricultura irrigada e desenvolvimento sustentável.
Algumas das frentes de trabalho da Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.
Estamos aqui com o Lucas Felipe de Oliveira, que é diretor-presidente da Codevasf, e vai nos falar um pouco mais sobre as ações da Codevasf que ela tem desenvolvido. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciano. É um prazer estar aqui representando a Codevasf hoje.
Presidente, a gente queria abrir essa entrevista explicando para o nosso ouvinte um pouco mais sobre o papel da Codevasf, né? Qual é o principal objetivo da companhia?
É, a companhia, ela é uma empresa pública, ela tá, é um braço executivo do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, tem mais de 50 anos, iniciou ali seus trabalhos no Vale do Rio São Francisco e hoje a gente expandiu. A gente está presente em mais de 15 estados, mais o DF, ao longo das suas 16 superintendências. A gente funciona como um catalisador do desenvolvimento regional, desenvolvimento integrado, sustentável e de diminuição das desigualdades sociais, né?
Um dos projetos que tem na Codevasf são voltados à irrigação. O senhor pode dar um balanço de como estão esses investimentos hoje para esses projetos? Quem são os beneficiados?
Eu diria, Luciana, que a gente, depois de alguns anos, a gente voltou a dar ter um olhar especial para o perímetro de irrigação, que foi como a gente começou nossa história, né? A gente tem 39 perímetros de irrigação, como vocês mencionaram aí, números expressivos de valor bruto de produção, de geração de emprego, e nos últimos anos a gente entendeu que tem um modelo de parceria público-privado com investimento do privado para a gente dobrar nossa capacidade na nossa área irrigada, e que hoje são 125 mil hectares, a gente dobrar isso nos próximos anos. Então a gente tem duas concessões que já foram leiloadas nos últimos anos, uma na Bahia, uma em Minas, e a gente pretende dobrar com outros projetos que a gente está em estudo essa capacidade de área irrigada.
Quais são as áreas para onde a Codevasf está levando novos projetos?
A gente tem uma área que é o Baixio de Irecê, na Bahia, tem o Jequitaí em Minas Gerais e tem outros projetos na Bahia, Pernambuco e Minas em estudo. Fora outros projetos que chegam através de outras empresas ou através de secretarias dos estados, então a gente está sempre em movimento estudando as possibilidades para aumentar a nossa área irrigada aí ao longo dos estados onde a gente atua.
Presidente, a gente falou de projetos que já existem, que geram muitos empregos, a gente está falando de projetos que vão ser novos, né? De que modo esse apoio na irrigação fortalece a produção onde estão essas áreas, né? E geram mais empregos também? A expectativa é que gerem ainda mais empregos nessas regiões?
O que a gente observa, Luciana, é com a chegada da água, né? Porque a gente está falando semiárido aí, sua maioria. Com a chegada da água, a gente traz o desenvolvimento. Então, a gente chega com água, infraestrutura hídrica, a gente tem o processo de produção ali, a geração de emprego e renda da própria produção da agricultura, mas a gente entende que tem a atração de novas indústrias ali. Indústria de embalagem, a gente tem indústria da educação, porque você passa a ter necessidade de mão de obra qualificada, e o empresário se sente atraído por onde tem dinheiro rodando, onde há distribuição de renda. A agricultura, nas culturas onde a gente tem na Codevasf, que é hortifruti, ela gera muito emprego, e isso a gente acaba distribuindo a renda com geração de emprego de fato.
É com desenvolvimento, então, né?
Uma irrigação,
água e desenvolvimento para quem vive nas áreas.
Exatamente. Então, a gente trabalha também com arranjos produtivos locais, que são aglomerações onde os produtores se organizam. Então a Codevas ela chega na comunidade, vê a vocação dessa comunidade, não só com produção agrícola, mas com outros arranjos, como apicultura, como a cadeia do açaí, que agora a gente presente no norte teve que estudar e aprender, tem piscicultura, carcinicultura, enfim, uma infinidade de projetos, apoio à moda, por exemplo, que com uma simples máquina de costura em Minas Gerais, hoje as costureiras ali, mulheres empoderadas, tem condições e tem um shopping, inclusive, enfim, são uma série de ações da Codevas aí para impulsionar o pequeno produtor.
O senhor fez referência aí aos chamados arranjos produtivos locais, né? O senhor poderia explicar mais sobre como funciona o apoio da Codevas a esse tipo de produção? Que tipo de projetos entram?
Claro, senhor. Então, como eu falei, a gente ao longo dos 16 estados, 15 mais o DF, a gente entende já a vocação que existe nas comunidades, né? Então a gente tem, as pessoas já se organizam produzindo mel e a gente identifica de que forma a gente pode ajudar, desde equipamentos de segurança, seja numa formação ali de profissionalizante, seja na estruturação das cooperativas ou das associações, até equipamento de fato, né? Em equipamento de beneficiamento desse mel que é cultivado e equipamento de mecanização agrícola de fato. Mecanização agrícola que pode ser um ganho para uma família ali que às vezes vai ficar preparando a terra uma semana, com a mecanização agrícola em uma hora ela resolve um hectare, então tem grande importância. E aí que as equipes técnicas, né, que estão no local, que estão nas superintendências, elas entendem a necessidade desses arranjos e atuam para potencializar e dar independência.
São ferramentas então que específicas para cada tipo de produção, do mel, a da açaí no norte, para piscicultura, é isso?
Isso, é isso. A gente, nossa atuação no norte, por exemplo, é nova, a gente não tinha sequer empregados daquela região do país, então a gente chega, a gente tem que entender como funciona, como eles estão organizados para ver como é que a gente pode melhorar. A gente tinha um problema lá em relação ao barbeiro e a gente teve que atuar com equipamentos para trazer, inclusive, segurança para eles na vocação que ele já tem, na produção que ele já tinha lá da extração do açaí.
E quanto foi investido nesses arranjos produtivos locais? Qual é o orçamento para isso?
Só em arranjos produtivos locais, desde 2023, no governo Lula, a gente investiu 2 bilhões. É claro que em todas essas frentes, seja equipamentos de segurança ou equipamentos mais modernos, e cada real investido em APL, a gente tem um retorno muito maior. A gente consegue trazer mais transformação com menos investimento nos APLs. Então a gente tem perspectiva de continuar com esse investimento alto em APL para os próximos anos agora.
Tá ótimo, diretor. Muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o presidente da Codevas, Lucas Felipe de Oliveira, e a gente agradece novamente a sua participação e presença aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço, Luciano, estamos à disposição para trazer mais projetos aí de desenvolvimento regional.
Após o Brasil sair do mapa da fome, o governo avança para garantir uma alimentação adequada a todos os brasileiros.
Foi lançada uma estratégia para fortalecer a integração entre os sistemas públicos de identificação, atendimento e acompanhamento de quem ainda corre o risco de sofrer com insegurança alimentar grave.
A prioridade é alcançar os 500 municípios com maior número absoluto de famílias nessa situação.
Novo protocolo do Plano Brasil Sem Fome vai atuar nos 500 municípios com mais famílias em risco de insegurança alimentar. A estratégia foi apresentada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O protocolo visa aperfeiçoar a articulação entre o Sistema Único de Saúde, o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido pela sigla SISAM. A secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti, explica que depois de ter saído do mapa da fome, o governo do Brasil busca identificar, atender e acompanhar quem ainda não tem assegurado o acesso regular à alimentação.
A gente tem reconhecido a importante conquista de ter saído do mapa da fome, mas também a gente reconhece os desafios que a gente ainda tem pela frente. Um deles é superar desigualdades no que diz respeito à insegurança alimentar. Alguns grupos e povos são mais afetados por insegurança alimentar. E também garantir integração de políticas públicas para que elas sejam mais efetivas.
Os municípios que aderirem à iniciativa vão contar com apoio técnico do MDS e das Caizãs estaduais. as câmaras intersetoriais de segurança alimentar e nutricional para a implementação da estratégia. A prioridade são os 500 municípios com maior número absoluto de famílias em risco de insegurança alimentar grave. Eles são selecionados conforme o indicador de risco de insegurança alimentar grave. Apesar da prioridade dada a estes municípios, todos os demais podem adotar o protocolo Brasil Sem Fome e participar das atividades de formação disponibilizadas pelo governo do Brasil. O protocolo Brasil Sem Fome tem sido testado em projeto piloto implementado em parceria com o Instituto Federal do Maranhão e a Caizan do Estado do Pará. Os testes ocorrem nos municípios que integram a Ilha do Marajó, Santa Cruz do Arari, Cachoeira do Arari, Salvaterra e Ponta das Pedras. Reportagem Érica Brás.
Apoio para a produção sustentável de comunidades da Amazônia.
A Companhia Nacional de Abastecimento e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançaram o edital para fortalecer a produção de povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores familiares na Amazônia Legal.
São 80 milhões de reais do Fundo Amazônia para apoiar 32 projetos que vão superar com dificuldades de logística.
O edital faz parte do projeto Florestas e Comunidades Amazônia Viva e está disponível em gov.br/conab.
O presidente da Conab, Edgar Preto, falou sobre os projetos que podem ser apresentados.
Esse recurso vai possibilitar a gente comprar novos equipamentos, como embarcações, barcos, lanchas, máquinas adaptadas para a realidade de cada local, de cada associação, sobre o que ela está produzindo, o que ela está vendendo, para poder escoar sua produção, caminhões, pequenas caminhonetas, um equipamento necessário para que a gente possa produzir mais, mas principalmente continuar preservando a nossa floresta.
Criado em 2008, o Fundo Amazônia capta recursos para ações de preservação da floresta.
Desde 2023, o fundo aprovou 3 bilhões e 700 milhões de reais para projetos sustentáveis, sendo 2 bilhões de reais só no ano passado.
E em 2023, o número de doadores internacionais passou de 2 para 9 países, incluindo Noruega, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, Suíça, Japão, Dinamarca, Irlanda e União Europeia.
E ainda falando de preservação e cuidado com o meio ambiente.
Agora vamos falar de iniciativa que estimula a renovação da frota de caminhões para veículos mais novos, com eficiência, segurança e sustentabilidade.
É o Move Brasil, que oferece financiamento com taxas de juros mais baixas para caminhoneiros.
E em um mês, o BNDES aprovou 1,3 bilhão de reais em crédito em mais de 1.150 operações.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aprovou em um mês 1,3 bilhão de reais do programa BNDES Renovação de Frota. O programa tem como objetivo apoiar a compra de caminhões novos, mais eficientes e menos poluentes, e caminhões seminovos fabricados a partir de 2012 que cumpram os requisitos ambientais definidos pelo governo federal. Até agora, o BNDES Renovação de Frota atendeu caminhoneiros autônomos, cooperados e empresas transportadoras rodoviárias de carga de 532 municípios, em todas as regiões do país. De acordo com a diretora do BNDES, Helena Tenório, o programa está ajudando a garantir mais segurança nas estradas, reduzindo o impacto no meio ambiente e dando um grande impulso à indústria nacional de caminhões, assegurando empregos e gerando mais renda. Helena explica como caminhoneiros autônomos, cooperados e empresas transportadoras devem fazer para solicitar o financiamento.
Vocês agora têm condições mais competitivas para trocar os seus veículos antigos e mais poluentes por caminhões novos ou seminovos, mais seguros e eficientes. Para isso, vocês devem procurar qualquer instituição financeira credenciada ao BNDES. e solicitar um financiamento do programa BNDES Renovação de Frota.
O BNDES Renovação de Frota faz parte do Move Brasil, programa de mobilidade verde do governo federal, e tem vigência até maio deste ano. A linha oferece condições mais acessíveis, com taxa de juros entre 13 e 14% ao ano, além de prazo longo para pagar, de até 60 meses, incluída uma carência de até 6 meses. Reportagem André de Barros Lima.
E a indústria nacional fechou 2025 com alta de 0,6%.
Mesmo com recuo de 1,2% em dezembro, no acumulado do ano, o saldo fechou positivo pela terceira vez consecutiva.
Os dados são da pesquisa industrial mensal divulgada hoje pelo IBGE.
Os principais impactos positivos vieram do setor extrativo, impulsionado pelo petróleo, e de produtos alimentícios.
Proteger o consumidor e combater fraudes na qualidade e na quantidade de combustível.
Esses foram os objetivos da operação Tô de Olho, abastecimento seguro, deflagrada hoje pelo Inmetro e a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP.
Foram fiscalizados 53 postos de combustíveis e detectadas 214 irregularidades em estabelecimentos de 8 estados e do Distrito Federal.
O Inmetro fiscalizou 909 bicos de abastecimento em 53 postos de combustíveis. Após a análise, 195 bicos foram reprovados, resultando em 46 interdições, 34 autuações e 16 apreensões.
E a ANP fez 243 testes de qualidade de combustível e emitiu 19 autos de infração por não estar dentro dos padrões esperados.
Para o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, é essencial que a operação seja permanente.
E aprimorar os mecanismos de controle e fiscalização, tipo de bomba, maior tecnologia, enfim, é um trabalho permanente de proteção ao direito do consumidor e garantir lealdade também na concorrência.
Além das fraudes, também são encontrados outros problemas, como falhas na estrutura das bombas de combustíveis, que podem causar riscos. É o que explica Marcelo Moraes, diretor de metrologia do Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.
Também são encontrados problemas em selagem, nas carcaças das bombas, como visores quebrados, e principalmente vazamentos. Esses são muito sérios porque podem colocar em risco a segurança do consumidor e dos trabalhadores que estão no entorno da bomba.
Aviso aos estudantes que buscam uma vaga em instituição privada de ensino superior.
Estão abertas as vagas para o primeiro semestre do ano do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
São mais de 67 mil vagas para o período. E o interessado pode se inscrever no processo seletivo até sexta-feira.
Os candidatos já podem consultar as vagas disponíveis para o primeiro semestre na página do FIES Seleção. O programa do Ministério da Educação oferece financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em instituições privadas. A inscrição é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Neste primeiro semestre de 2026, o FIES vai ofertar mais de 67 mil vagas em cerca de 1.400 universidades, faculdades e centros universitários. São quase 20 mil cursos e turnos disponíveis. Somando os dois semestres de 2026, serão mais de 112 mil oportunidades. O candidato pode escolher até 3 opções de curso e alterar as escolhas até o fim do prazo de inscrição. Para participar do FIES, é necessário ter feito o Enem a partir de 2010, com média mínima de 450 pontos, sem ter zerado a redação. Também é exigida renda familiar mensal por pessoa de até 3 salários mínimos. O processo seletivo inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e com inscrição ativa no CadÚnico. Pré-selecionados que atendam às regras do FIES Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo até 100% dos encargos educacionais. Reportagem Talita Albuquerque.
E já está disponível o resultado da primeira chamada do processo seletivo do ProUni, o programa Universidade para Todos.
Para este semestre, o programa oferece mais de 594 mil bolsas, entre integrais e parciais, em instituições de educação superior privadas.
Os estudantes pré-selecionados precisam entregar a documentação na instituição em que foram selecionados até 13 de fevereiro.
O candidato pode comparecer à instituição ou encaminhar a documentação documentação por meio eletrônico.
O resultado deve ser consultado no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior em acessounico.mec.gov.br.
O resultado da segunda chamada será no dia 2 de março.
A quantidade de novos habilitados no Brasil disparou. No mês de janeiro deste ano, 1.700.000 motoristas emitiram a Carteira Nacional de Habilitação pela primeira vez.
Já no mesmo período do ano passado, foram cerca de 369 mil, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito.
Pelo programa CNH do Brasil, lançado em dezembro do ano passado, já foram emitidos 298.500 documentos.
Interessados em acessar o programa devem baixar o aplicativo CNH do Brasil, disponível de graça na loja de aplicativos do celular.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin e presidentes dos tribunais superiores definem articulação sobre pacto contra o feminicídio.
Relator do STJ revoga a liberdade do rapper Oruan após violação reiterada do monitoramento eletrônico.
TSE abre ciclo de audiências públicas para ouvir sociedade sobre regras das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin recebe presidentes dos tribunais superiores para debater ida de magistrados à Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Em reunião, os presidentes também debateram ações sobre o enfrentamento da violência contra a mulher. Neto Costa.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, se reuniu hoje com presidentes dos tribunais superiores para, entre outros pontos, discutir os critérios de seleção de magistrados para participar de intercâmbio na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na reunião, o ministro Edson Fachin e os demais presidentes definiram uma articulação entre todos os tribunais do país no âmbito do Pacto contra o Feminicídio, que será assinado amanhã pelos três poderes. Também foi destacada a importância da produção de pesquisas e dados empíricos sobre o tema, do fortalecimento de redes de proteção e do incentivo a grupos reflexivos.
Tribunal Superior Eleitoral abre ciclo de audiências públicas para ouvir sociedade sobre regras das eleições 2026.
O objetivo é debater as minutas de resoluções que vão orientar as eleições deste ano. Fábio Ruas.
O ciclo de audiências públicas começou nesta terça-feira e vai até quinta. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a segurança, a transparência e a confiabilidade do processo eleitoral dependem da clareza dessas regras debatidas nas audiências. Os eventos são transmitidos ao vivo pela TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. As audiências contam com tradução simultânea e intérpretes de línguas indígenas.
Itinerância da Justiça do Trabalho reúne educação, cidadania e combate às desigualdades.
Ações começaram com alunos e professores da rede pública em Araguatins, no Tocantins. Rafael Oliveira.
Mais de 500 estudantes participaram hoje de uma atividade que discutiu precarização do trabalho. Depois, a formação foi sobre inclusão para os professores. Amanhã, a ação itinerante terá serviços gratuitos oferecidos por mais de 20 órgãos públicos. A expectativa é atender até 700 pessoas por dia até sábado.
Ministro do STJ nega recurso em habeas corpus ao rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruan.
Por consequência, revogou a liminar que havia substituído a prisão preventiva do músico por outras medidas cautelares. Fátima Uchoa.
A liminar que permitiu o relaxamento da prisão foi concedida em setembro do ano passado, no âmbito de ação penal que investiga crimes de homicídio tentado. À época, o ministro Joel Ilan Paciornik considerou insuficiente a fundamentação do decreto prisional. Contudo, agora o relator observou que a notícia de que Oruan teria violado por 28 vezes em 43 dias, a obrigação de manter a bateria da tornozeleira eletrônica carregada demonstra comportamento que coloca em risco a ordem pública e a aplicação da lei penal. Sendo assim, a prisão preventiva do rapper Oruan foi restabelecida.
Ministério Público Federal pede bloqueio de R$1 bilhão da Vale após vazamento de sedimentos em uma mina de Minas Gerais.
Segundo investigações, o vazamento de água e sedimentos atingiu córregos que alimentam o rio Maranhão e o rio Paraopeba. Vanessa Pereira.
Na ação, o MPF pede à justiça o bloqueio de R$1 bilhão e a suspensão do direito de venda ou transferência da mina de fábrica para terceiros antes de resolver a questão ambiental. A mineradora tem até 3 dias para informar à justiça se existem outras estruturas improvisadas em outras minas localizadas no estado. Em caso de descumprimento, o MPF requer a fixação de multa diária no valor de R$500 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso aprova MP que garante botijão de gás gratuito a famílias de baixa renda. Aprovado crédito de R$83,5 milhões para combate a pragas na agropecuária. Senador alerta para alto número de crianças desaparecidas e defende penas mais duras. Boa noite. O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram a medida provisória que amplia o número de beneficiários que recebem o auxílio gás. No lugar do repasse em dinheiro, a medida provisória prevê a oferta de um vale-botijão que será entregue a cada 4 ou 6 meses para os inscritos no Cadastro Único. A proposta também alterou o nome do programa, que passa a se chamar Auxílio Gás do Povo. As informações com a repórter Érica Christian.
Além de triplicar o número de beneficiários, o programa Gás do Povo vai permitir a retirada do botijão numa revenda cadastrada. Hoje o governo paga metade do valor de um botijão a cada 2 meses para inscritos no Cadastro Único com renda mensal de meio salário mínimo. Em 2027, o repasse financeiro será substituído pelo Vale. Até lá, os benefícios não serão cumulativos. O líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, destacou que o Vale vai garantir o acesso direto ao botijão de gás.
Um programa mais adequado para atender a necessidade das famílias carentes do nosso país.
A medida provisória estabelece a entrega de 4 botijões de 13 quilos por ano para famílias de até 3 pessoas e de 6 unidades para aquelas com 4 ou mais. Ao anunciar o voto favorável da oposição, o senador Magno Malta, do PL do Espírito Santo, lembrou que o governo Lula não criou o auxílio gás.
O Brasil precisa saber que quem criou e essa medida é oriunda da lavra de Jair Bolsonaro.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a importância da medida provisória para as famílias de baixa renda.
Estamos falando de um item essencial. Quando o gás falta, a dignidade falta junto. E no lugar dele entram a lenha, o álcool ou improviso.
O projeto, que estende o benefício para as chamadas cozinhas solidárias, segue para a sanção presidencial.
O plenário também aprovou a medida provisória que autorizou a liberação, desde setembro de 2025, de R$ 83,5 milhões para o Ministério da Agricultura e Pecuária combater pragas e doenças em animais ou plantas. Repórter Pedro Pince.
Os recursos são usados em ações emergenciais relacionadas à gripe aviária por causa da declaração de estado de emergência zoossanitária em todo o território nacional no ano passado e também no controle de pragas, como a mosca da carambola, monilíase do cacaueiro e vassoura de bruxa da mandioca. O senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, destacou a importância da aprovação da medida para o setor agrícola.
Essa medida provisória garante recursos imediatos para enfrentarmos situações imprescindíveis. Estamos falando de proteger a cadeia de carne, de grãos, de leite, das frutas, das hortaliças. Estamos falando de defender o pequeno agricultor, o médio produtor e o grande exportador. Estamos falando de garantir comida na mesa e renda e emprego.
Pelo texto, são R$ 45 milhões aplicados diretamente pela União em despesas correntes. Podem ser usados, por exemplo, na compra de produtos, estudos e contratações. R$ 29,5 milhões são para gastos do governo federal em obras e investimentos que são incorporados ao patrimônio da União. E R$ 9 milhões serão repassados aos governos dos estados. O texto segue agora para a promulgação.
E foi instalada a comissão mista da medida provisória que altera as regras do seguro defeso, que é o benefício pago aos pescadores artesanais durante o período em que a pesca é suspensa para proteger a reprodução das espécies. Senadores e deputados devem votar o plano de trabalho antes do carnaval. O senador Beto Faro, do PT do Pará, escolhido relator, disse que é necessário debater o tema, especialmente com os relatos de atrasos no pagamento do benefício.
Nós estamos vivendo um momento meio que de atrasou o pagamento do seguro e as famílias têm que sobreviver e têm que pescar no período do seguro, né? Então acaba que nós temos um problema grave e que rapidamente nós temos que dar uma solução.
E foi cancelada a reunião da CPI do crime organizado, marcada para esta terça-feira, que ouviria o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O convite fazia parte da estratégia da comissão de ouvir gestores estaduais responsáveis por políticas de segurança pública. Segundo o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato, Ibaneis informou que não compareceria e indicou o secretário de Segurança Pública do DF. No entanto, quem esteve no Senado foi o secretário executivo da pasta, o que levou ao cancelamento da sessão. Contarato anunciou que vai apresentar um requerimento para convocar o governador. A CPI investiga a atuação e as redes de influência do crime organizado no país e deve propor medidas para reforçar a segurança pública. O presidente Lula já enviou ao Congresso Nacional o texto do acordo comercial do Mercosul com a União Europeia. Assinado em 17 de janeiro, em Assunção, no Paraguai, o tratado precisa ser aprovado por cada país do bloco sul-americano. A reportagem é de César Mendes.
O acordo Mercosul-União Europeia cria a maior zona de livre comércio do mundo, com mais de 720 milhões de pessoas e uma redução gradual de tarifas sobre 90% das transações entre os blocos. O texto estabelece ainda regras comuns para bens industriais e agrícolas, investimentos e padrões regulatórios. Segundo o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores, o acordo deverá ser votado rapidamente na Câmara dos Deputados e no Senado.
O presidente Hugo Mota vai tratar esse assunto com a maior celeridade possível. A mesma coisa o presidente Davi Alcolumbre, diante da importância que ele representa, não só para o Brasil, como para o Mercosul e também para os países da Europa.
Apesar da assinatura formal entre os chefes de Estado, o acordo do Mercosul com a União Europeia precisa ser aprovado pelo Poder Legislativo de cada país do bloco sul-americano e pelo Parlamento Europeu.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, manifestou preocupação com o número de crianças desaparecidas no país. De acordo com a parlamentar, a Comissão de Segurança Pública realizou em 2024 um balanço que apontou o desaparecimento de 102 mil pessoas no Brasil, das quais mais de 50 mil seriam crianças. Damaris Alves também alertou para o crescimento dos casos de abuso infantil e na adolescência. Ela defendeu o endurecimento das penas para os autores desse tipo de crime. Na avaliação posição da senadora, a proteção da criança e do adolescente deve ser prioridade absoluta no parlamento.
E a minha preocupação com relação a tudo isso é porque nós estamos hoje no Brasil com mais de 50 mil crianças desaparecidas. Aonde estão nossas crianças? E eu tô alertando faz tempo que um dos motivos do desaparecimento de crianças no Brasil é para a exploração sexual, é para o tráfico internacional.
E uma proposta em análise no Senado pode garantir o registro imediato de casos de desaparecimento, a criação de delegacias especializadas e a ampliação da divulgação de dados para reforçar as buscas. O texto surgiu a partir de uma ideia legislativa apresentada por mulheres que tiveram filhos desaparecidos. A reportagem é de Henrique Nascimento.
Um projeto apresentado no Senado quer criar delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas. Apresentada pelo senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, a proposta surgiu de uma ideia legislativa do grupo Mães do Paraná, formado por mulheres cujos filhos desapareceram. Ele afirmou que o projeto altera uma lei em vigor desde 2019.
A criação de delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas, o boletim de ocorrência que pode ser registrado a qualquer tempo, a garantia de atendimento psicológico à família e a divulgação de dados básicos das pessoas desaparecidas nos meios de comunicação.
A tia de Wanderleia de Oliveira assumiu em 1996. Desde então, a família convive com a incerteza e a falta de respostas.
Minha tia Santinha Norberto desapareceu há mais de 30 anos. E assim, na época, eles procuravam muito ela, mas só que não encontraram. Eu procurei muito ela nas redes sociais, perguntei para alguém com o mesmo nome também. Queria muito encontrar ela.
O projeto que cria delegacias especializadas na busca de desaparecidos ainda vai passar pelas comissões do Senado.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara altera programa do governo de distribuição de gás de cozinha.
Acordo entre Mercosul e União Europeia será votado depois do carnaval.
Plenário aprova projetos de reestruturação de carreiras no serviço público.
Boa noite. Os deputados aprovaram propostas que reorganizam e reestruturam carreiras nos poderes executivo e legislativo. A reportagem é de Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou três projetos que alteram carreiras e reajustam salários e gratificações de servidores públicos nos poderes executivo e legislativo. Um dos projetos do governo cria quase 18 mil novos cargos dos ministérios da educação e da gestão. Desse total, quase 10 mil são para professores do ensino básico, técnico e tecnológico. O relator, o deputado Átila Lira, do PP do Piauí, reuniu no texto final o conteúdo de outra proposta, que cria um plano de cargos especial para servidores do MEC. O texto final aprovado altera ainda as carreiras de diversos outros servidores das áreas de cultura, Receita Federal, Fiscalização do Trabalho, Defesa Civil, Vigilância Sanitária, entre outras. A proposta também autoriza a realização de exames médico-periciais à distância ou por meio de análise de documentos, cria um Instituto Federal do Sertão Paraibano e acaba com a lista tríplice na eleição de reitores das universidades federais. O projeto foi criticado pelo deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo.
Agora a gente vota a criação de 18 mil cargos. 18 mil cargos ao custo de pelo menos 4 bilhões de reais. E o governo dizendo que quer ajustar as contas públicas.
Já o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, defendeu a proposta como maneira de valorizar os servidores públicos e melhorar a prestação de serviços à população.
É uma verdadeira reforma, é um projeto de transformação do Estado. Os cargos que estamos criando para cargos técnicos administrativos, para o ensino superior, reforça o compromisso do nosso governo com a educação nesse país.
Esse projeto foi enviado para análise do Senado, assim como outra proposta aprovada, que reajusta salários e altera critérios de concessão de gratificações para servidores da Câmara dos Deputados. O projeto beneficia servidores efetivos, comissionados e secretários parlamentares com reajustes entre 8% e 9%. Além disso, altera as regras de concessão de gratificações por especialização e capacitação e cria uma licença compensatória para servidores com cargos de direção. O projeto foi apresentado pela mesa diretora da Câmara, com a justificativa de que é preciso modernizar a carreira legislativa da Câmara dos Deputados, que passa a ser considerada típica de Estado. Os gastos decorrentes do projeto serão absorvidos pelo orçamento da Câmara. Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, a proposta valoriza os servidores.
Nós estamos discutindo aqui a valorização de servidores que cotidianamente fazem funcionar um poder que é absolutamente fundamental para a construção da democracia e para a construção da cidadania.
O plenário da Câmara aprovou ainda projeto que trata do reajuste salarial dos servidores do Senado. O texto prevê aumentos anuais do vencimento básico entre 2026 e 2029 e reestrutura gratificações. Além disso, assim como o projeto relativo aos servidores da Câmara, também cria licença compensatória para quem tem cargo de direção. O projeto já tinha sido aprovado pelo Senado e foi enviado para a sanção presidencial. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Previdência.
Projeto de Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, prevê que o tempo em que a mãe se dedica exclusivamente aos filhos, sem trabalho formal, conte para a aposentadoria. A regra vale para até 5 anos por filho, mediante comprovação.
Para Adail Filho, a proposta reconhece o valor do cuidado materno e garante que esse período seja somado ao tempo de contribuição do INSS. O deputado argumenta que a medida promove mais justiça social e igualdade para as mulheres.
Saúde.
José Nelto, do União de Goiás, quer disponibilizar leitos de UTI de hospitais privados para usuários do SUS, quando não houver vagas públicas nos municípios em que o paciente mora. O objetivo do projeto apresentado pelo deputado é preservar o direito fundamental à vida e à saúde.
Hoje, muita gente morre na fila à espera de um leito de UTI em todo o Brasil. Nós sabemos que a rede SUS não tem vagas para atender a população brasileira. E a iniciativa privada sobra vagas. E saúde é para todos. O que é mais importante, que quando a rede SUS não tiver vaga, no prazo de 24 horas, é obrigada a mandar esse paciente para a rede privada que tem vaga, pagando o mesmo valor da rede SUS. O paciente tem o direito de ir para um leito de UTI e ter a oportunidade de salvar a sua vida.
Dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, citados por José Nelto, apontam que dos 70 mil leitos de UTI no país, apenas 52% estão disponíveis ao SUS, o que torna urgente a ampliação de vagas com o financiamento dos serviços pelos entes federados.
Dr. Luiz Ovando, do PP de Mato Grosso do Sul, defende a proposta que institui o exame de proficiência médica no Brasil. De acordo com o deputado, a matéria responde à queda na qualidade da formação médica diante da expansão acelerada de cursos e vagas em todo o país.
Eu quero dizer para vocês que eu sempre fui contra essa questão desse exame, mas hoje não tem mais jeito, porque em 2011 existiam 176 escolas médicas. Uma determinada escola em Campo Grande recebeu nota 5 do ENAD e foi colocada em nono lugar de todas as 176 escolas médicas e a segunda das escolas particulares do Brasil. Hoje, ela teve nota 2 através do Enamed, mostrando que a qualidade caiu muito. Na época eram 60 vagas e hoje são 300.
Dr. Luiz Ovando acredita que o exame é uma medida de proteção à saúde da população e um compromisso com a qualidade do atendimento médico. O parlamentar pede que a sociedade apoie o projeto, destacando a responsabilidade de garantir a formação de profissionais capacitados.
A Comissão de Saúde aprovou o projeto que prevê a distribuição de fraldas descartáveis pelo SUS. Relatora no colegiado, Detinha, do PL do Maranhão, acredita que a medida é essencial para garantir dignidade a idosos, pessoas com deficiência e outros pacientes que perderam o controle de suas funções fisiológicas.
Detinha alterou o texto para ampliar o acesso ao benefício, sem restringi-lo exclusivamente à renda. No entanto, a deputada defende que os beneficiários do Cade Único tenham prioridade para assegurar uma distribuição justa e eficiente das fraldas.
Direitos Humanos.
Marangoni, do União de São Paulo, é relator do projeto que pune quem discrimina pessoas do espectro autista. Para ele, a proposta, que prevê advertência, multa e medidas educativas, reforça o direito à dignidade e protege não só os autistas, mas também pais, tutores e responsáveis.
Marangoni afirma que coibir atos discriminatórios é essencial para transformar a cultura e garantir a inclusão. O projeto também veda a participação de infratores em licitações públicas e destina os valores das multas a ações de inclusão por meio do Fundeb.
Cultura.
Doutora Alessandra Haber, do MDB do Pará, é autora do projeto que garante o direito à meia entrada para mães, pais e responsáveis legais por pessoas com deficiência. A proposta altera a lei de meia entrada para incluir esse grupo entre os beneficiários.
De acordo com a deputada, a medida reconhece a sobrecarga emocional dos cuidadores e valoriza o acesso ao lazer e à cultura como forma de autocuidado. Para a doutora Alessandra Haber, apoiar essas pessoas é fortalecer o bem-estar das famílias e garantir dignidade a quem cuida.
Câmara analisa projeto para aumentar a pena para crimes contra a paz no esporte. A proposta de Luciano Dutti, do PSB do Paraná, pretende alterar a Lei Geral do Esporte e coibir atos de violência em estádios e eventos esportivos.
O texto prevê ainda a pena maior para quem cometer o crime usando máscara, capuz ou objeto que dificulte sua identificação. Luciano Dutti afirma que a medida busca reforçar a segurança e combater o anonimato usado por agressores nos estádios.
Votação.
Na volta do recesso parlamentar, o plenário da Câmara aprovou um crédito extraordinário de 83 milhões de reais no orçamento para o combate a pragas e doenças que afetam a agropecuária.
Os deputados também mudaram o programa de distribuição de gás de cozinha para aumentar o número de beneficiados. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Na primeira sessão de votações do ano, o plenário da Câmara aprovou medida provisória que altera o programa de distribuição de gás de cozinha para população de baixa renda. De acordo com o governo, o número de famílias beneficiadas vai subir de 5 milhões para 15 milhões. Hoje, o programa concede a cada 2 meses valor correspondente a 50% do valor médio de um botijão de 13 quilos de gás de cozinha a famílias cadastradas no Cade Único, o Cadastro de Benefícios Sociais. Para ter direito ao benefício, a renda familiar por pessoa deve ser de menos de R$ 218 por mês. A medida provisória acaba até 2027 com o benefício em dinheiro e o substitui pela entrega gratuita dos botijões de gás em revendas credenciadas. Até lá, as famílias terão direito a apenas uma das modalidades. A quantidade de botijões a que cada família terá direito vai depender do número de integrantes. Ficam mantidas as prioridades de concessão do benefício para mulheres chefes de família ou vítimas de violência doméstica. As regras de funcionamento da gratuidade da distribuição dos botijões serão definidas ainda pelo governo. Estados também poderão aderir ao programa, que será custeado pelo orçamento. O custo estimado é de cerca de 5 bilhões de reais por ano. Os botijões começarão a ser distribuídos assim que forem implementadas as medidas necessárias, que envolvem ações coordenadas de diversos órgãos, como Receita Federal e Caixa Econômica Federal, assim como a criação de um comitê gestor. De acordo com o governo, o objetivo é reduzir a chamada pobreza energética e o uso de fogão a lenha por famílias carentes. Mas o programa foi criticado pela oposição, que considerou a medida eleitoral. Para o deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, o benefício financeiro é melhor que a gratuidade do botijão.
Hoje, o cidadão brasileiro, ele recebe um recurso para ele comprar o gás. Vamos imaginar uma cidade grande como o Rio de Janeiro, onde a revenda que vai ser escolhida pelo governo federal fica num determinado ponto, que o trabalhador, que o beneficiário, vai ter que, nesse ponto de revenda, adquirir o seu bujão de gás. Olha, bujão de gás não entra em ônibus.
Já o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu a importância da mudança no programa de auxílio gás.
Que hoje são 3 milhões de famílias beneficiadas. Agora vão ser 15 milhões de famílias com essa medida provisória. Falar que é populismo, mas não. É um combate a uma situação onde 12 milhões de famílias brasileiras têm fogão a lenha ainda. Esse é o objetivo. É combater a pobreza energética.
O relator da medida provisória na comissão mista composta por deputados e senadores, deputado Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, alterou alguns pontos da medida provisória. Ele incluiu um programa de substituição de equipamentos como fogões para famílias carentes e outro para instalação de biodigestores em zonas rurais, onde é difícil o acesso ao botijão de gás.
O que nós estamos fazendo aqui é um avanço. O que nós estamos fazendo aqui junto com o governo federal e junto com os ministérios envolvidos é a entrega à população de algo que efetivamente vai beneficiá-la. E nós introduzimos também aqui os biodigestores, especialmente naquelas áreas que são mais remotas, que às vezes o GLP não conseguirá chegar. Nós estamos falando de cozimento limpo.
No primeiro dia de votações de 2026, o plenário da Câmara aprovou também medida provisória que abre crédito extraordinário de 83 milhões de reais no orçamento para o combate a pragas e doenças que afetam a agropecuária, como a gripe aviária e a vassoura de bruxa da mandioca. As duas medidas provisórias foram enviadas para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Agricultura.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, apresentou o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para produtores rurais. O deputado argumenta que a medida estimula a formalização dos agricultores e aumenta as receitas disponíveis para o município.
Hoje, a isenção, ela vai até a pouco mais de 150 mil reais. Em termos de produção agropecuária, isso são áreas minúsculas, às vezes em algumas culturas menor do que 1 hectare, o que não atende mais à necessidade, principalmente dos pequenos e médios agricultores. A nossa proposta eleva essa faixa de isenção para mais de 508 mil reais, o que traz um oxigênio a mais para os nossos agricultores. O que nós queremos com isso? Primeiro, trazer o maior número possível de agricultores para a legalidade. O outro passo importante, quando eu faço isso, eu permito com que os agricultores também tenham um impacto direto na sua renda, uma vez que vai ter um estímulo ao aumento da área plantada, o que significa também um preço justo para os nossos consumidores.
Evair Vieira de Melo ressalta que a proposta já segue sob regime de urgência na Câmara e associa a matéria à recente aprovação da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil reais. Ao tratar do tema, o deputado cobra justiça tributária para o homem do campo.
Desenvolvimento Regional.
Projeto de Adolfo Viana, do PSDB da Bahia, incentiva a doação de alimentos por parte de supermercados e restaurantes às entidades assistenciais. O texto garante a isenção de responsabilidade civil e penal decorrente da ingestão do alimento doado, desde que não caracterize dolo.
Adolfo Viana argumenta que a iniciativa visa combater o desperdício e ajudar famílias em situação de insegurança alimentar. As entidades beneficiadas deverão ser cadastradas pelo governo e serão responsáveis pela avaliação e distribuição dos alimentos.
Transportes.
Está em análise na Câmara o projeto que limita a 10% a taxa cobrada por empresas de transporte por aplicativo. De autoria de Luiz Tibé, do Avante de Minas Gerais, o texto também obriga as plataformas a oferecer seguro gratuito aos motoristas.
Luiz Tibé afirma que o objetivo é promover justiça social. O parlamentar lembra que motoristas chegam a pagar até 40% de comissão às plataformas sem garantia de assistência em caso de acidentes.
Relações Exteriores.
acordo econômico entre Mercosul e União Europeia deve ser analisado pelo plenário da Câmara depois do Carnaval. O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara, como informa o repórter Antônio Vital.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que o texto do acordo entre o Mercosul e a União Europeia deverá ser votado no plenário da Casa na última semana de fevereiro, depois do Carnaval. Hugo Mota explicou o cronograma de análise do acordo pelos deputados. O texto deve ser analisado até o Carnaval pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul, na volta do feriado pelo plenário. O presidente da Câmara disse que o texto deve unir governo e oposição.
Tem mais de 4.000 páginas, não dá para se fazer uma análise de maneira atropelada, mas queremos fazer realmente um trabalho de qualidade e de excelência. Não tenho dúvidas que essa matéria, ela unirá todos os partidos da casa, independente de serem partidos de oposição ou da base aliada do governo, porque é uma matéria de país, é uma matéria de Estado, é uma matéria que é importante para a economia brasileira.
O acordo prevê que os países do Mercosul e da União Europeia eliminem ou reduzam gradualmente em até 90% as tarifas de importação e exportação de diversos produtos em um prazo de 10 anos. Entre as principais medidas estão a redução progressiva de impostos de importação, principalmente de produtos agrícolas do Mercosul, como carne, etanol e açúcar, assim como em relação a produtos industriais europeus, como automóveis e maquinários. Hugo Mota destacou a importância do acordo para a economia do país e da região.
É um acordo que o Brasil esperou por mais de 26 anos. Momento importantíssimo para a nossa economia e para a integração desses mercados que passarão a ter com esse acordo a condição de melhorar e avançar bastante no intercâmbio comercial entre os países que fazem parte da União Europeia e os países que fazem parte